do Lula quanto do Flávio Bolsonaro, porque eles sabem a importância de vencer em Minas para vencer no Brasil. Então, a gente vai, durante esse período que começa agora, efetivo da campanha eleitoral, prestar muita atenção em Minas Gerais.
Agora, quando a gente olha para Pernambuco e olha para esse cenário da corrida presidencial, aí a realidade da pesquisa é outra, né, Vera? A gente observa aqui que em Pernambuco, 55% indicam o voto no presidente Lula contra 21% de Flávio Bolsonaro, isso num primeiro turno. No segundo turno, em um eventual segundo turno entre eles, Lula aparece com 58% a 24% contra Flávio.
Pois é, mas isso também me chamou a atenção, Cássia, porque o Lula tem em Pernambuco um dos seus estados mais fortes. É
Isso.
o estado natal do presidente da República. Ele sempre foi muito bem em Pernambuco. Em 2022, ele teve 67% dos votos válidos no segundo turno em Pernambuco. Então, agora a gente tem ali uma largada um pouco menos vantajosa, com uma vantagem um pouco menos elástica para o presidente nesse estado. E tem uma disputa tão acirrada para o governo que talvez ajude a explicar um pouco essa situação. A governadora Raquel Lira, que lidera em todo e qualquer cenário, na espontânea, todos os cenários de primeiro turno, no segundo turno, em quase todos os segmentos da pesquisa, pouquíssimas exceções em que ela não lidera, eu me lembro aqui agora, só dos mais de 70 anos, é o único cenário em que eu vi que o João Campos lidera. Ela lidera entre homens, entre mulheres, entre católicos, entre evangélicos, quase todas as faixas de renda e de escolaridade, em que ela tem o voto de quem se identifica como independente, direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Então, ela está levando todos esses votos praticamente na integralidade e dividindo os votos da esquerda, dividindo praticamente por igual quem se diz de esquerda não lulista e cair sim com uma pequena desvantagem na direita lulista, na esquerda lulista, me desculpa. Então, a eleição de Minas muito acirrada, muito mais acirrada do que o João Campos pressupunha quando decidiu renunciar a prefeitura para a qual ele acabou de ser reeleito para disputar o governo ainda muito jovem, os índices de aprovação gigantes dele no Recife o levavam a imaginar que teria uma eleição tranquila para o governo de Pernambuco, mas a governadora Raquel Lira vem de uma recuperação de mais ou menos 2 anos para cá muito consistente. Ela começou mal, não tinha apoio da Assembleia, teve muita dificuldade de aprovar os primeiros projetos dela no começo do governo, mas conseguiu montar uma coalizão, conseguiu reforçar a presença do governo, principalmente no interior, com muita obra, e agora chega a eleição fortalecida e com uma possibilidade real de se reeleger e impor uma derrota ao grupo do João Campos, né, que vem de uma linhagem política que domina o estado por muito tempo, dominou, primeiro com o bisavô dele, Miguel Arraes, depois com o pai dele, Eduardo Campos, e essa eleição muito interessante, mostra ali que é diferente, é muito diferente a situação de Minas. Por quê? Porque o eleitorado pernambucano é tradicionalmente muito politizado, e lá você vê já na espontânea uma definição muito clara entre os dois candidatos, os dois pontuam bem na espontânea. Então, é uma eleição que já deve ser decidida no primeiro turno, e por enquanto, com vantagem da Raquel Lira. João Campos vai ter que traçar uma estratégia muito consistente para virar, porque vai ter que ser uma virada. Ela descreveu uma virada, então, em relação à pesquisa de abril, faz um X em quase todos os segmentos mostrados pela Quest, e ele vai ter que desfazer o X para vencer a eleição. Muito interessante de acompanhar esse cenário.
E esse crescimento dela vem acompanhando também o crescimento da avaliação do governo dela. Todas as pesquisas têm mostrado isso. Quer dizer, à medida que a avaliação foi subindo, ela também foi superando o seu adversário mais direto, João Campos do PSB, Raquel Lira do PSD. Só para fechar aqui nossa conversa, nas duas pesquisas se olha a disputa nacional, você já chegou a citar. Lá em Minas Gerais, que é aquela fotografia do Brasil, se é que podemos dizer assim, É uma divisão entre Lula e Flávio. E me chama a atenção Romeu Zema, né, que mesmo estando no seu estado, tem 12% das intenções de voto.
Exato, ele faz um percurso diferente do Ronaldo Caiado, que sai muito bem de Goiás. Né? Goiás é um estado muito menor na ponderação de votos nacional, ele equivale a menos em relação ao eleitorado nacional, mas é a diferença entre um governo que terminou bem avaliado, que é o do Caiado, e aí por isso ele lidera no estado dele, e um que terminou com muitos problemas de avaliação, que é o do Zema, e que isso se reflete na votação dele para presidente da República. Ele tem só 12%, e também na situação do governador Matheus Simões, a ponto de o PL não querer apoiá-lo, de talvez, se o Cleitinho não for candidato, lançar um candidato próprio, que tem pouquíssimas chances também, é nanico, nos cenários traçados pela Quest, e o Zema com essa dificuldade em casa. E é uma dificuldade que ele tem em outros aspectos também, né? O Partido Novo não vai ter muito tempo de TV, não tem alianças, então é uma candidatura quase para marcar posição, como o Novo já fez em outras disputas, com o João Moedo, depois com o Luiz Felipe Dávila.
Muito obrigado, Vera Magalhães. Bom dia para você. Até mais tarde.
Até mais tarde. Um ótimo jornal para vocês. E eu volto no CBN Brasil.
Até mais.
8h14.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Sistema CNA Senar apresenta Dia do Produtor Rural. Por trás de cada alimento, existe um produtor rural que alimenta milhões de pessoas. Para celebrar o dia 28 de julho, Dia do Produtor Rural, a CNA Senar realizou uma campanha aproximando cidade do campo, em que estudantes tiveram acesso à rotina do trabalhador rural. Para o produtor Alisson Levi, é importante conectar as novas gerações com a origem dos alimentos no Brasil.
Então achei ali uma coisa muito importante, muito interessante, ter colocado um produtor de frente a frente ali com os alunos, para poder explicar, ter explicado como seria a rotina ali de um produtor, como seria ali o trabalho que o produtor tinha, tudo, para poder ter mostrado mais a importância que tem um produtor, né, de produzir o alimento para o Brasil inteiro consumir.
Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8:19.
O próximo novo dos negócios começa aqui. Em um mundo onde a inteligência artificial redefine o futuro, a nuvem traz agilidade. A segurança traz confiabilidade, as redes trazem conexão e integração. E juntas, elas formam a base que habilita a inovação. Sua empresa está preparada? Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 20 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio no Núcleo Bandeirante mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio, de 4 pavimentos, tem 1 estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das duas vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a edificação e a Polícia Civil investiga as causas da explosão. E a gente está aqui no aguardo de um simulado de acidente aéreo que acontece hoje e vai mobilizar forças de emergência na área central de Brasília. Esse é um treinamento coordenado para testar a resposta a ocorrências de grande porte. O exercício vai simular a queda de um avião fora da área do aeroporto com vítimas e fumaças cenográficas. Participam da ação equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, polícias, agentes de trânsito, ambulâncias, viaturas e aeronaves de segurança pública. O local da simulação não foi divulgado até o momento, até para preservar o realismo, né, de toda essa ação. Segundo o governo do Distrito Federal, não será utilizado fogo real e não há riscos à população. O exercício também não será aberto ao público. A previsão é de impactos pontuais no trânsito, apenas nas proximidades da operação e nas rotas utilizadas pelos veículos de emergência sem interdições prolongadas. A gente fica de olho, né? Vai acompanhando daqui toda essa situação para atualizar ao longo da semana. Então, estamos de olho também na situação do metrô, que hoje já começou o dia com problema, né? Os passageiros não conseguem chegar na área central de Brasília. Desde mais cedo a gente está falando sobre isso. Os passageiros que pegam o metrô têm que desembarcar lá na estação Asa Sul.
E aí até trouxemos aqui, né, as informações da nota divulgada pelo Metrô DF, de que o problema foi provocado por um descarrilamento ali entre as estações 110 e 112. As equipes de manutenção seguem atuando para resolver, né, a situação, e a gente ainda vai acompanhando. 8h23, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg.
Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg.
Cássia.
Bom dia, Carlos Alberto.
Sardenberg, você fala conosco sobre o atraso do Brasil na exploração de novas áreas de petróleo. O que, que você nos traz de informação?
Pois é, Milton, você veja que coisa. Nessa era que todo noticiário é praticamente dominado pela inteligência artificial, introdução, modelos, adaptação dos sistemas de produção à inteligência artificial, ficou aqui, assim, meio escondido, um tema que é muito importante para o Brasil, que é a questão do petróleo. Na última década, praticamente não houve exploração de novas fronteiras para a exploração de petróleo, né? A Petrobras está concentrada no desenvolvimento dos campos do pré-sal e, com isso, tem conseguido resultados de produção bastante elevados, né? E também as empresas privadas que estão trabalhando nessa exploração de petróleo. E isso foi muito importante nesse momento de guerra, né? Houve o momento da guerra, mostrou como os países que têm petróleo levam uma vantagem relativa, porque no caso da Guerra do Oriente Médio não faltou petróleo, porque muita gente tinha estocado, porque havia produção fora do Golfo Árabe e tal, mas o preço do petróleo subiu muito, né? E até o governo brasileiro se aproveitou colocando, por exemplo, um imposto de exportação sobre o petróleo que sai do Brasil. Mas o fato é que o Brasil está atrasado na busca de novas fronteiras exploratórias. A mais evidente é a fronteira da margem equatorial, ali da Foz do Amazonas, onde está muito atrasado e muito atrapalhado o problema da licença de exploração, né? Entre o pedido da Petrobras para fazer lá um poço exploratório e a decisão do IBAMA, foram 5 anos, né, entre o pedido inicial de licença e a autorização para uma nova perfuração. E a Petrobras vê lá na margem equatorial o futuro das novas reservas de petróleo. Só que, como eu estava dizendo, está bastante atrasada, tanto na produção, não tem nada de produção ainda, e mesmo atrasado na exploração. A Petrobras pretende explorar coisa de 15 a 20 poços, 15 poços até 2030, 2026, 2030, mas não tem ainda autorização para isso. E o que os analistas mostram é que a partir de 2030 começa o declínio da produção do pré-sal. Quer dizer, ou seja, seria adequado para o país que, quando começasse o declínio da produção do pré-sal, o país já estivesse começando a exploração do petróleo da margem equatorial. Desde que se assuma que o Brasil vai continuar explorando petróleo e pretendendo ser um grande produtor. Porque, como vocês sabem, há toda uma tendência, uma linha, posições de pessoas que acham que não se deve explorar o petróleo da margem equatorial e partir para outra coisa. Mas supondo que o Brasil vai continuar com o petróleo e vai procurar petróleo, então, digamos que a busca de novas fronteiras está, sim, atrasada, e isso fica um problema evidente nessa época de guerra, que o petróleo aí foi a preços absurdos. É isso aí, Milton, Cássia.
Muito obrigado, Carlos Alberto Sadenberg. Até logo mais ao meio-dia.
Até mais.
Até.
E agora você fica com É da Sua Conta do PicPay, com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje eu te convido para falar sobre uma dúvida que muitos pais têm. Quando é a hora de dar um cartão para os nossos filhos? Bom, não existe uma idade certa para dar um cartão para o seu filho. Como eu já comentei, é essencial ensinar os pequenos desde cedo a lidar com as finanças. E o cartão de crédito pode ser, sim, um grande aliado nesse aprendizado. No PicPay, o cartão de crédito pode ser solicitado na própria conta do adolescente a partir de 16 anos. O cartão chega com o nome do seu filho e é aceito em qualquer estabelecimento que aceite crédito, inclusive fora do país, viu? O cartão de crédito para menores funciona com limite garantido pelo cofrinho. O dinheiro que o seu filho guarda no cofrinho vira limite, ou seja, se ele guardou R$100, ele tem R$100 de limite. Então, não existe a possibilidade do seu filho se endividar. Se ele não tiver dinheiro suficiente no cofrinho, o cartão dele não vai ter limite para compra. Simples assim. E se por algum motivo ele não pagar a fatura, o dinheiro do cofrinho garante esse pagamento. E os pais também podem acompanhar todas as transações feitas com cartão. É tranquilidade para você e independência para o seu filho enquanto ele aprende sobre finanças no dia a dia. Essa foi a minha dica de hoje, mas amanhã tem mais. Para ouvir de novo, acessa lá nosso site picpay.com/edasuaconta. Ou se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para edasuaconta@picpay.com.
8:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A Justiça marcou para o dia 2 de setembro, na 2ª Vara Criminal de Limeira, no interior de São Paulo, a primeira audiência de instrução do processo que apura a morte de uma jovem de 21 anos que foi lançada em um salto de rope jump sem cordas. O caso aconteceu no dia 13 de junho. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta fase, serão ouvidos réus, testemunhas e demais envolvidos. 4 pessoas respondem ao processo. Todas permanecem presas preventivamente. O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O Ministério de Relações Exteriores classificou as sobretaxas de até 37,5% como arbitrárias e incompatíveis com as regras do comércio internacional. O acionamento da OMC marca a primeira etapa da disputa diplomática, mas especialistas ponderam que a medida tem alcance prático limitado. O motorista que segue para o litoral sul de São Paulo pela rodovia Anchieta enfrenta a lentidão do quilômetro 40 ao 53 por causa do alto fluxo de veículos e de uma interdição que vai do quilômetro 46 ao 53. No trecho, houve um acidente e, no momento, o bloqueio é parcial. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. 50 debates para o Brasil.
E hoje na série 50 debates para o Brasil, nosso tema é o imposto sobre grandes fortunas. O Brasil deveria tributar os super ricos ou essa medida aumentaria o risco de fuga de capitais, redução de investimentos e menor crescimento da economia? Para discutir esse tema, nós convidamos Eduardo Fagnani, professor, doutor do Instituto de Economia da Unicamp e o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria. Professor Fagnani, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. Eu que agradeço o convite. Muito prazer estar aqui com você.
Ministro Mailson, muito obrigado também pela sua gentileza de ter aceitado participar desse debate. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Eduardo. Também para mim é um grande prazer participar.
Bom dia a todos.
Eduardo Fagnani. Defensores do imposto sobre grandes fortunas afirmam que o sistema tributário brasileiro cobra proporcionalmente mais de quem tem menos renda e patrimônio. De que forma esse imposto ajudaria a corrigir essa distorção e quais resultados concretos que o senhor espera que ele produza?
Olha, Milton, o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que foi aplicado em diversos países do mundo, aí na década de 60 e 70, acho que mais de 30 países, né? E depois eu acredito que hoje só tenha cerca de 3 ou 4 países que adotam esse imposto sobre grandes fortunas. Portanto, eu pessoalmente não vejo o imposto sobre grandes fortunas, só explicando aqui. O imposto sobre grande fortuna é um imposto que se cobra sobre o estoque da riqueza, né? Então, quando você tem um imposto de renda, é sobre o fluxo, né? Sobre o estoque da despesa. O que eu acredito mais é que nós temos que fazer o básico, Milton. O básico é o seguinte: o Brasil está atrasado em quase 100 anos em relação aos países capitalistas centrais, que desde a crise de 1929, desde a Segunda Guerra Mundial, fizeram a tributação progressiva das altas rendas, né? E nós não fizemos. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós tributamos muito o consumo, pouca renda, né? O que penaliza os mais pobres, né? Só para te dar um exemplo. O Brasil é praticamente o inverso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da carga tributária ela vem sobre imposto de renda e 60% sobre imposto de renda e sobre patrimônio. No Brasil é só 18%. Por outro lado, no Brasil, cerca de 50% do que é da carga tributária é sobre consumo, enquanto que nos Estados Unidos é apenas 17%. Então, estou dando um exemplo simples para a gente perceber, né, o quanto falta o Brasil avançar na questão das tributações sobre as altas rendas. Né? Acho que e a reforma mais importante que eu vejo é a reforma do imposto de renda. Né? Há vários Eu diria que, do ponto de vista do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, já terminando, Milton, no Brasil ele é absolutamente subtributado, né? O Brasil, nesse sentido, é quase que um paraíso fiscal para os super ricos.
Me permita, então, ouvir agora o ministro Maílson a propósito também desse tema, ministro, tentando trazer aqui o seu ponto de vista aos nossos ouvintes. Ministro, por favor.
Olha, eu percebo que o Eduardo vai comungar comigo quanto à ineficácia do imposto sobre grandes fortunas, né? Ele, de certa forma, reconhece isso. É um imposto encantador, porque ele promete tributar os super-ricos, promete redistribuir renda, promete fazer justiça tributária, mas a experiência internacional mostra que não é nada disso que aconteceu, né? O próprio professor falou de 30 países que adotaram e hoje só tem quatro que mantêm o imposto sobre fortuna, que são a Colômbia, a Noruega, a França e a Suíça, né? Os demais desistiram por razões jurídicas. Por exemplo, a Corte Suprema alemã considerou o imposto sobre grande fortuna inconstitucional. A Corte Superior Suprema da Holanda considerou que esse imposto violava regras da União Europeia sobre o direito de propriedade, né? E a experiência mostra que esse imposto desestimula a poupança e, portanto, dificulta o investimento. Em muitos casos, de pessoas que recebem grandes heranças e doações, não é? E têm relativamente pouca renda, o imposto supera a própria receita dos indivíduos, né? O que torna difícil pagar o próprio imposto. Então, enfim, esse imposto tem várias desvantagens. A gente poderia ficar aqui mais muitos minutos descrevendo todos eles, né? Mas é um imposto que conspira, no fundo, para o desenvolvimento do país, porque ele influencia negativamente a produtividade e, portanto, o potencial de crescimento do país. E sua arrecadação é difícil de fazer, né? Difícil de calcular, e, além disso, arrecada muito pouco. Por exemplo, na Espanha arrecada 1% do PIB, na Suíça 0,2% do PIB. Então, em resumo, é um imposto que afasta investidores, afasta poupadores, arrecada pouco e dá muito trabalho.
Então,
Por isso que muitos países desistiram dele.
gostaria então de ouvir de vocês dois. Como é possível conciliar a busca, então, por uma maior justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimentos, para empreendedorismo e também para a geração de empregos? Começando pelo senhor, professor Eduardo Fagnani.
Olha, é o que, Cássia, o Brasil fez uma reforma agora importante sobre o consumo, né? A simplificação do consumo. É uma reforma positiva em diversos aspectos, mas ela só tem um mérito, que é o mérito de melhorar a eficiência econômica, né? Ela praticamente não incide, ela não contribui para a justiça fiscal, tá certo? Então, esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu já mencionei, né, que o Brasil, 50% do que se arrecada vem do tributação sobre o consumo, que penaliza o pobre. Quer dizer, você pega um saco de arroz, suponhamos que tem 30% de imposto no saco de arroz. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma pessoa que ganha 50 mil reais, paga o mesmo imposto, é um imposto absolutamente injusto, né? Então, nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre os super-ricos. E quando eu falo super-ricos, a gente sempre brinca com isso, as pessoas acham que quem é super-rico é quem tem um Jeep Renegade, tá certo? Não é isso. Não é classe média. Nós estamos falando de cerca de 600 a 900 mil pessoas no Brasil, é cerca de 0,5%, né? Que, em geral, vivem de dividendos, né? Distribuição de lucros e dividendos, né? E a distribuição de lucros e dividendos no Brasil, o Brasil isenta a tributação de lucros e dividendos. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, que é acionista de uma grande empresa, que ganha, por exemplo, como distribuição de lucro, 50 milhões de reais. Ele não paga um tostão de tributo, enquanto um médico sanitarista, enquanto uma enfermeira, é descontada na fonte em 27,5%. Segundo ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Uma pessoa que ganha 6 mil reais e uma pessoa que ganha 60 mil reais paga os mesmos 27,5%. Isso é de uma injustiça fiscal absurda. Né? Outro ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Quando você vai olhar os países da OCDE, etc., tem vários países que essa alíquota chega a mais de 50%. Quanto a Bélgica, como a Dinamarca, Estados Unidos 40%, Espanha 47%. Tem vários países, vários, entre 40% e 50%, e a média da OCDE é 41%. Até países na América Latina, como México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela, têm alíquota superior a 27,5%. Então, esse é um outro ponto que o Brasil precisa enfrentar, essa questão da tributação sobre as altas rendas, a tributação sobre os super ricos. Né? Uhum. No Brasil, você tem, como você não tributa a distribuição de lucros e dividendos, de acionistas, né? E o super rico vive de dividendos, tá certo? Os dados da Receita mostram o seguinte, para quem ganha a partir de 500 mil reais por mês, né? Repito, mais do que 900 mil pessoas.
Professor, a gente precisa abrir espaço também para a palavra aqui do ministro Mailson da Nóbrega, em nome de manter o equilíbrio dos tempos de fala.
Você me desculpa, Cássio, mas eu estou terminando. Eu tá só para terminar, quer dizer,
por favor.
Quem ganha mais de 400 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação. Isso é de uma injustiça tributária absurda e nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação aos países capitalistas centrais.
Ministro Mailson da Nóbrega, como fazer, né, para conciliar a justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimento, geração de empregos, empreendedorismo?
Olha, eu diria que no curto prazo essa é uma tarefa praticamente impossível, né? Porque as restrições, as distorções, melhor dizendo, que o professor apontou, elas têm origem na Constituição de 88, que resolveu criar um estado de bem-estar social escandinavo, nada contra, né? Só que ninguém fez cálculo se o Brasil estava na idade, né, de ter um programa social desse tipo, por mais meritórios que eles sejam. E por isso o Brasil tem uma carga tributária semelhante à da Alemanha, enquanto de 32%, 33%. Enquanto os países com os quais nos comparamos, os países chamados emergentes, têm carga tributária em torno de 20%, 25%. E aí a comparação com o professor, eu gostaria de discutir a comparação que o professor fez com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, o imposto de renda representa aproximadamente metade da arrecadação tributária nacional, porque ele é cobrado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Mas os Estados Unidos são um país rico. A quantidade de ricos nos Estados Unidos é gigantescamente maior do que o Brasil. No Brasil não é assim. Então, para ter a mesma carga tributária, foi preciso ampliar a tributação do consumo, com todos os defeitos, as distorções que o professor menciona. Certo? Então, eu acho que é algo que temos que conviver com isso. Tem que ter uma reforma do imposto de renda. Eu concordo inteiramente com o que disse o professor Fainani. Não é? O Brasil tributa muito pouco relativamente no imposto de renda os super ricos. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto um ambiente tributário que estimula a elisão, a sonegação fiscal, né? Em que pessoas ricas começam a pagar imposto de renda como se fosse pequena e média empresa e assim por diante. O Brasil reclama uma reforma do imposto de renda, mas jamais com capacidade de reproduzir a estrutura tributária que prevalece nos países ricos.
Ministro Mailson da Nóbrega, professor Eduardo Fainani, quero agradecer mais uma vez os argumentos, os dados, as informações que os senhores nos trouxeram aqui para esta conversa. para que o nosso ouvinte possa tirar também a sua própria conclusão, desenvolvendo seu pensamento crítico. Muito obrigado pela gentileza dos senhores de estarem conosco aqui nesta série 50 Debates para o Brasil. Essa entrevista completa fica à sua disposição no site da CBN, no nosso aplicativo, se encontra no Spotify, nas diferentes plataformas digitais, para compartilhar, levar até outras pessoas também, os seus grupos de trabalho, para que você possa debater temas que são importantes para o país. Agora são 8h47.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
A edição da manhã do Panorama CBN já está pronta para você se atualizar. Eu, Gabriel Freitas, te conto os detalhes do terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sul do Japão, deixou cerca de 40 mil imóveis sem energia e provocou um alerta para ondas mais fortes. Você vai entender ainda por que o governo brasileiro orientou ministros e aliados a baixar o tom depois dos ataques do presidente argentino Javier Milei a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente explica a análise do TSE e do Supremo sobre o vídeo que recriou a imagem e a voz de Jair Bolsonaro por inteligência artificial na convenção do PL. Esses e outros assuntos estão no Panorama dessa terça-feira, lá no site, no aplicativo da Rádio CBN e nas principais plataformas de áudio. Eu te espero!
8h52.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 8 horas 53 minutos. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E agora para falar do CBN Brasília, Bruno Melo aqui no estúdio com a gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para o programa de hoje?
Bem, a gente vai trazer daqui a pouquinho todos os detalhes desse dia de caos no metrô, com a falha, né, que a gente vem registrando desde mais cedo e que permanece. Os trens não estão circulando no trecho que vai da estação Asa Sul até a Central. Então, todos os passageiros que vêm dos ramais Ceilândia e Samambaia estão sendo obrigados a desembarcar na estação Asa Sul. Isso está gerando muitos problemas. O pessoal está chegando atrasado no trabalho, você tem que chegar ali, ainda pegar um ônibus, né? E já tem muito tempo dessa falha, até agora nada, né, de previsão de quando vai ser resolvida. O que a gente teve de nota oficial é de que hoje mais cedo, na madrugada, quando eles estavam preparando o sistema, um trem acabou descarrilando ali entre as estações, nas proximidades da estação 112, e ele está lá ainda aguardando uma solução, bloqueando toda a passagem nesse trecho aqui que é subterrâneo. E até que eles retirem esse trem, coloquem tudo para funcionar, ainda deve demorar um tempo. A gente está de olho assim que tiver novidade. Vamos falar sobre isso, viu, Mari? Nossa reportagem ouviu as pessoas. É aquela coisa, né, Mari? Não é a primeira vez que o metrô tem esses problemas aqui no Distrito Federal. Infelizmente, são frequentes e a gente sempre fica cobrando aqui as melhorias no metrô, mas parece que elas nunca chegam, né?
É verdade. Os ouvintes podem ir mandando as suas mensagens. Nosso WhatsApp é o 9-9666-9673. E no tema do dia de hoje?
Bem, os ouvintes vão se lembrar que a gente fez essa discussão aqui no programa assim que a lei foi sancionada. E hoje a gente vai voltar a esse tema, que é a lei que trata da obrigatoriedade do comércio de disponibilizar banheiros para os clientes. A lei diz expressamente, inclusive, que as farmácias, por exemplo, padarias, devem ofertar os banheiros para os clientes. Essa lei foi sancionada depois de ter sido aprovada na Câmara Legislativa, mas está gerando uma forte reação, principalmente do setor produtivo. O comércio, as entidades que representam o comércio aqui do Distrito Federal, estão propondo uma ação na Justiça para que essa lei seja declarada inconstitucional. Eles alegam uma série de questões, como, por exemplo, dificuldades de investimentos em alguns locais, em comércios de pequeno porte, e também dizem que o poder, que nesse caso o poder público, está obrigando o setor privado assumir uma responsabilidade que, na verdade, deveria ser do poder público. Uhum. Né? A gente já falou aqui da dificuldade das pessoas encontrarem banheiros públicos e agora há essa obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos comerciais disponibilizem os banheiros. A gente teve a aprovação da lei na Câmara Legislativa e, recentemente, um outro parlamentar apresentou um outro projeto de lei para revogar a lei que foi sancionada. Né? Então, está uma discussão muito grande sobre isso. É mais uma oportunidade a gente para lidar com esse assunto, né? Para saber de que forma isso vai ser equacionado. A gente vai ouvir o setor produtivo, a FEComércio, que está assinando essa ação na Justiça, mas o canal está aberto aí para as participações dos nossos ouvintes. Quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, se de fato essa lei deveria ser tornada inconstitucional, declarada inconstitucional ou não. Se em algumas situações, de fato, o comércio tem que ser obrigado mesmo, como pede a lei, todo o comércio a ter essa disponibilidade de banheiros para os clientes. O espaço está aberto para todo mundo participar, mandar perguntas, questionar, dar a sua opinião. Vai ser a nossa discussão de hoje do tema do dia.
E hoje também é dia de Assim é Brasília, com o professor Davi Duarte.
Então, Mari, viralizou, você até me mandou o link de imagens, né? Foram divulgadas nas redes sociais, de um motorista, de um rapaz aí que saiu do pontão dando cavalo de pau, fazendo manobras no meio da pista, né? E esse tipo de situação em que pessoas se arriscam no trânsito com manobras perigosas para depois postar nas redes sociais é uma situação muito frequente. Aconteceu aqui em Brasília, mas acontece em outros locais, tem vários perfis do tipo. O professor Davi Duarte vai falar sobre isso, né? Será que há espaço, com base nas imagens, de identificar esse motorista, já multar, e qual que é a legislação, né, que prevê a penalidade para esse tipo de coisa?
Tudo isso e muito mais no CBN Brasília daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã. Até lá!
CBN Brasília.
8h58.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Muito bom dia para você, PVC.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem?
Tudo jóia, PVC. Bom dia.
Você tem alguma coisa a ver com esse time que vai enfrentar o Santos hoje? O UCV?
Não, meu primo. Ah, tá bom. É meu primo.
E vai ser um jogo...
É da mesma família.
E é pra ser um jogo tranquilo, né?
Família, família sigla.
Mesma família do Germancano também.
Tá. É pra ser um jogo tranquilo, né?
Já falei... Eu já falei uma vez pro Cano, que ele era meu primo.
O PVC, nós estamos com atraso na sua fala aqui, porque eu acho que agora a internet caiu. Agora caiu. Eu ia dizer que agora ela firmou. Não firmou. Ela caiu.
Não?
Você está aí?
Então
tá
a Letícia vai me ligar.
Peraí. Não, peraí. Estou te ouvindo bem.
Então tá bom. A gente só não conversa, vamos falar. O CV joga contra o Santos às 21h30, o jogo de volta. Na semana passada, o Santos venceu por 4-1 jogando na Venezuela. A gente, vamos lembrar que o CV jogou fora da sua casa, né? O CV é o time da Universidade Central da Venezuela, por isso que é o CV. Mas o Caracas continua tendo uma vida terrível depois da tragédia do terremoto em junho. E então o CV teve que se deslocar para Valência, no norte do país, onde a situação é mais tranquila, um pouco mais tranquila. O Santos aproveitou o fato de jogar contra o CV fora da casa da UCV e goleou 4-1. Faz o jogo de volta hoje, o Cuca vai levar todos os titulares, inclusive o Neymar. Não tenho certeza se o Neymar vai ser titular na partida, mas ele deve entrar em campo e dizem que ele vai dar as cartas.
O PVC, vamos falar também da polêmica do impedimento semiautomático?
Ontem o Milton estava falando com o Dan, com o Godoy, no horário do expediente, e eu mandei a mensagem dizendo: a gente confiou 150 anos no Bandeirinha. Eu sei que a gente está tentando confiar em alimentos melhores. Ontem o José Boto, diretor executivo do Flamengo, se pronunciou a respeito do lance do pênalti, que para mim existiu a favor do Flamengo, porque o Wendel amortece a bola no braço dentro da área e não é marcado pênalti, e falou sobre o impedimento semiautomático, querendo providências para melhorar. A CBF também está querendo melhorar. Também está querendo melhorar a comunicação. Mas é o mesmo equipamento que é usado na Premier League. A gente tem a mesma comunicação, basicamente, do que tem no campeonato inglês. É para melhorar? Tudo é para aprimorar. Acho que o ponto central é que foi melhor no final de semana do que vinha sendo com aquelas mal traçadas linhas. Quando eu falo de que o futebol, que a gente confiou no Bandeirinha por 155 anos, o Bandeirinha não existia em 1863, mas passou a existir logo depois. E o futebol escolheu uma maneira de ter um árbitro. Isso é muito valioso entender a origem da regra. No começo, não tinha árbitro. você tinha uma espécie de pediu, parou, como a gente joga na rua, sabe? Pediu, parou. Não deu certo, evidente. Qual é a diferença de árbitro e juiz? O árbitro é um cara escolhido pelas duas partes para mediar conflito. Aí a gente começou a xingar o árbitro. Depois de 155 anos, durante 155 anos, a gente confiou que o Bandeirinha tinha capacidade de olhar o momento do passe e a hora que o jogador vai receber a bola, para saber se ele está impedido ou não. Evoluímos para as mal traçadas linhas. Agora a gente evolui para o impedimento semiautomático. Está perfeito? Nem inteligência artificial é perfeito. Não vai ser perfeito. Vai se aproximar da perfeição. Eu não gosto quando o Jair Boto fala que o problema do Brasil é que não tem dois critérios, dois pesos e duas medidas. Tem na Europa também tem, em Portugal também tem. Se não tinha tido o escândalo Pinto Dourado em Portugal. Então, tem que melhorar. Mas acho que foi melhor, é melhor com o impedimento semiautomático do que era com as mal traçadas linhas.
Ah, concordo plenamente com você. Desde que eles não flagrem os impedimentos do meu ataque. Mas enfim,
aqui com você, a gente xinga o juiz.
Abraço, meu amigo, abraço, até mais.
Até amanhã.
Valeu.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSD, apareceu em vantagem na pesquisa Genial Quest divulgada hoje sobre a eleição no estado. Na simulação de segundo turno, ela obteve 45% das intenções de voto contra 39% do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. O levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. O nível de confiança chega a 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código PE09649/2026. Americanas informou que um processo de R$500 milhões contra a empresa foi encerrado na Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo, depois de os requerentes entrarem com um pedido de desistência. O processo tramitava desde 2023, quando a empresa anunciou a suspeita de fraude financeira bilionária e não chegou a ser julgado. Os desistentes terão de reembolsar a rede varejista pelas despesas da arbitragem, que incluem custos administrativos e honorários dos árbitros e do Comitê de Impugnação. A ação tinha partido do Instituto Ibero-Americano, uma associação civil que reúne investidores. A Federação Francesa de Futebol anunciou Zinedine Zidane como novo técnico da seleção. O campeão mundial comandará pela primeira vez uma equipe nacional após duas experiências no time principal do Real Madrid. Zidane assinou o contrato até 2030. Ele assumirá o posto com a saída de Didier Deschamps. Juntos, os dois venceram a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000 pela França. No horário de Brasília, 9:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Sete.
Jogo.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, 28 de julho de 2026. Nós vamos a Brasília, estamos em contato com a Rani Veloso, que traz informações sobre dinheiro do FGTS, que será distribuído entre os trabalhadores. Conta pra gente, Rani, bom dia.
Conto, Milton. Bom dia a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. É isso, viu? O Conselho Curador do FGTS se reúne hoje a partir das 9h30, daqui a pouquinho, e deve aprovar a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025. No ano passado, foram distribuídos 12 bilhões e 900 milhões de reais. Neste ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 138 milhões